Hoje o assunto é política, traz um tema nacional e que está gerando bastante polêmica. A PEC que limita decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal e que foi aprovada no Senado. Olá, Reginaldo.
Olá, Luciano. Olá, Thiago. Olá, ouvintes. Não há dúvida de que a votação da PEC que limita a prerrogativa de os ministros do Supremo emitirem decisões monocráticas gerou uma crise política na conjuntura nacional. Ontem, mesmo o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, disse que o Supremo não é composto por pessoas covardes, que é composto por pessoas corajosas. Então, a gente pergunta o que significa exatamente isso, onde é que isso vai parar? E a pergunta mais importante, a meu juízo, é se essa crise, em vez de ser uma crise conjuntural, dessas que evaporam rapidamente, não tem o potencial de se tornar uma crise de Estado, envolvendo os três poderes da República. Isso porque quem votou foi o Senado, o Poder Legislativo, quem foi atingido diretamente foi o Supremo, do Poder Judiciário, e o Executivo mantém interface com essas duas casas, né? A deputada Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, presidente nacional do partido que governa o país, que chefia o Executivo, disse ontem que essa medida é uma revanche da extrema-direita. Então veja que os três poderes acabam sendo envolvidos, de uma maneira ou de outra. Articulistas que acompanham o dia a dia da política em Brasília avaliam que essa PEC não tem chance de prosperar na Câmara Federal, porque também precisa ser votada pela Câmara, porque o Supremo Federal tem uma série de demandas a julgar que atinge diretamente parlamentares influentes, alguns líderes da Câmara dos Deputados. Não atinge a Câmara como instituição, mas atinge líderes da Câmara, né? Então, a situação não é tranquila, não. É uma situação potencialmente grave que precisa ser contornada, né? Esperamos que não se converta numa crise mais ampla, né? E lembrando que já há um tempo no Legislativo uma inquietação e uma vontade de limitar as prerrogativas do Supremo, porque há bancadas nessas duas casas legislativas que entendem que o Supremo tem muito ativismo legislativo. Segundo essa interpretação, o Supremo decide coisas que deveriam ser decididas pelo Poder Legislativo nas duas casas, né? Então eu fico aqui com essa pergunta, se não pode se tornar uma crise de Estado, mas torcendo para que não se torne, para que seja uma crise contornada politicamente, com as ferramentas da política, para que o Brasil tenha uma normalidade institucional e uma harmonia entre os três poderes, para que a gente não tire do seu sono eterno o filósofo Montesquieu, aquele que teorizou que o Estado contemporâneo e democrático deve ser composto pelos três poderes, pelo executivo, pelo legislativo, pelo judiciário, um limitando o outro, todos atuando com independência, mas com interdependência e harmonia, né? É isso que a gente espera. Então, um bom fim de semana a você, ao Thiago e aos ouvintes.
Oi, Thiago.
Olá, Reginaldo. Olá, Luciano, ouvinte da CBN Maringá. Essa tensão ocasionada pelo STF, essa disputa, na verdade, com a Câmara dos Deputados e o Senado, faz parte da judicialização da política que está acontecendo no Brasil há muitos anos. Já estamos acostumados a ver essa judicialização e esse ingresso de integrantes do Poder Judiciário no próprio cenário político brasileiro, o que acaba gerando um ativismo judicial e atrapalha bastante as relações entre os poderes, tanto entre o Legislativo e o Judiciário, quanto o Executivo e o Judiciário. Nós enxergamos várias e várias vezes as pessoas criticando a estrutura que o Poder Judiciário tem em relação ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo, sobretudo na questão de auxílios e vantagens e benefícios que estão muito mais presentes no Poder Judiciário do que no Poder Legislativo. E essa resposta que o Legislativo tenta dar ao Judiciário é um recado reto e direto de que o Legislativo agora não quer mais reduzir ou retroceder em relação àquilo que ele pensa quanto ao Poder Judiciário. O problema que está posto é compreender como que o judiciário vai agir nesse sentido. Já existem, como o Reginaldo bem pontuou, vários especialistas dizendo que a Câmara dos Deputados, por ter algumas questões, algumas pendências com o Poder Judiciário, deve não prosperar com essa matéria. Por outro lado, também há a possibilidade de prosperar com a matéria, porque nós temos uma maioria da bancada que acredita que o STF e outros órgãos integrantes do Poder Judiciário estão esticando demais a corda nessa relação com o Executivo e com o Legislativo, sendo uma resposta direta àquilo que tem acontecido no Brasil. Por ora, a gente também tem uma tendência de argumentar e dizer que essa proposta ela está ultrapassando as barreiras da Constituição Federal quando você limita ou tenta impor limites em relação à ação do Poder Judiciário. Então, diante dessas várias vertentes do ocorrido, eu resumo e tento concluir aqui hoje a nossa coluna dizendo o seguinte: Luciana, Reginaldo e ouvintes da CBN, é preciso que a gente passe a respeitar as instituições democráticas do Brasil e, mais do que respeitar as instituições democráticas, que cada instituição saiba e possa cumprir definitivamente seu papel. Papel bem cumprido da instituição, conforme está disposto na legislação, a necessidade de acontecer esse tipo de medida ou a possibilidade acaba sendo bem menor. Valeu, pessoal. Bom final de semana e até segunda-feira.
Bom final de semana para vocês. Até a semana que vem.